Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Olá pessoal, sou o Liber Paz e estamos de volta aqui com o Kitnet HQ na sua Rádio Cultura de Curitiba. Ah, você pode acompanhar, né, como sempre, o nosso programa no site www.cultura930.com.br, 930 escrito em números, né, 930, né. Você também pode seguir a Rádio Cultura no Facebook, Cultura 930, no Instagram, Cultura 930, e se quiser entrar em contato com a gente no WhatsApp, o número é 985050930. E agora o grande Rodrigo Scala vai falar pra gente...
Do Tio Patinhas.
Do Tio Patinhas.
Tio Patinhas. Porque acho que é a maior... Acho não. É a maior criação do Karl Barks, é o Tio Patinhas, né? Que ele criou em 1947 naquela historinha Natal nas Montanhas. E é legal como o Tio Patinhas nessa história, ele só aparece no final, uma história do Donald. E o Tio Patinhas era um personagem incidental cuja única função era sacanear o Pato Donald. Ele era o tio rico, babaca, do Pato Donald, que sacaneava com ele. Era essa a ideia em 1947. Mas ele não criou só o Tio Patinhas. Daí, pra criar o Tio Patinhas, já tinha criado os meninos no cinema. Ele já tinha criado a Margarida, mas não gostava muito. E ele criou o Tio Patinhas. Daí ele começou a criar os outros personagens que gravitam em torno do Tio Patinhas e do Pato Donald e tal, né? Então, pra começar, ele criou... Quer dizer, não pra começar, isso tudo foi meio embolado, a gente não tem uma data certa de cada um. Mas, assim, ele criou o Gastão.
Que é o primo sortudo.
Que é o primo sortudo e babaca.
Do Donald.
É. Que daí ele assume, porque o Tio Patinhas acaba virando um cara legal. Quem que assume o papel de antagonista, babaca, é o Gastão. Que ele é antagonista do Tio Patinhas, né? Porque se o Tio Patinhas é o trabalho árduo que leva a fortuna, o Gastão é a vagabundagem que leva a fortuna.
Sim.
E ele é o contrário do Pato Donald, que é o azarado e que sempre se dá mal também. Aí ele criou o Professor Pardal e o seu ajudante Lampadinha, né? Que é um dos personagens que eu acho mais divertido, que ele cria tudo, inventa... Como é que é? Inventa sob encomenda. Ele inventa qualquer coisa, uma máquina do tempo, uma pílula, um caramelo cancelador de memórias. Lembra desse, o Super Pato? Muito bom. Eu sempre quis ter um, cara, quando era criança.
Um caramelo cancelador de memórias.
É, o Carcan. Caramelo cancelador de memórias. Então, assim, eles viam que o Pato Donald era o Super Pato, ele dava um Carcan e as pessoas esqueciam. Eu achava isso genial quando era criança. Ele criou também os Irmãos Metralha, né, que eram os caras que tentam pegar o dinheiro do Tio Patinhas. E era divertido porque eles eram uma companhia, né? Uma companhia de trabalho. O nome original, daí depois foram tirar, né? É Beagle Boys Company, né? Que eram os Irmãos Metralha,
a companhia. Eles sempre usaram a mascarazinha?
Sempre usaram a mascarazinha e sempre com o número de...
Presidiário.
É 176 e daí tem a outra número em volta. 761, 671 e por aí afora. Eles criaram a Maga Patológica, o Karl Barks, não os Irmãos Metralha. O Karl Barks criou a Maga Patológica, que daí é numa outra fase que a gente vai falar daqui a pouco, né? Quando o Tio Patinhas passa...
Que é o desenvolvimento, né? A gente vai ter que falar da história.
É, né? Que daí o Tio Patinhas passa a ser o sortudo em vez de ser o trabalhador. Ele cria a Vovó Donalda, que é meio que a irmã dele, né?
Uhum.
E a única pessoa que o Tio Patinhas ouve é a vovó Donalda, né? Pelo menos na sua origem. Daí criou o Preguiçoso do Gansolino, que ele criou... Para as animações, não foi usado e ele pegou pro gibi. Então ele criou dois gansolinos. Um era. Tinha um aspecto maior, assim, mais altivo, e o outro com aquela cara de peixe morto. Assim. Aí ele pegou, sim, esse do cara de peixe morto e trouxe pros quadrinhos. E ele criou, lógico, Patópolis, que é a cidade onde vivem os patos.
Como é? Duckburg.
Duckburg. Duckburg. E é muito legal, né? E assim, tem um mapa de Patópolis e tal, né? Que fizeram depois. E é divertido porque. Existe um mapa de Patópolis, mas não foi criado pelo Karl Barks. Que o Karl Barks falava, cara, se eu engessar essa cidade, eu vou ter que ficar pensando aonde fica a caixa forte do Tio Patinhas, aonde fica a casa do Donald, eu vou ter que pensar muito, daí não dá. Então tem histórias que Patópolis fica no mar, é uma cidade litorânea, tem uma história que Patópolis fica do lado de um vulcão, tem a cidade que Patópolis está no meio do deserto, tem de tudo. Então o Patopolis tudo também é um personagem.
Tudo do mesmo Karl Marx. Assim.
Isso, tudo do mesmo Karl Marx. Então, a ideia é que a cidade é mutante como os personagens são, né? Então, do mesmo jeito que o Tio Patinhas às vezes é o Pato Donald, às vezes é um comerciante, às vezes é um estivador, às vezes ele vai mudando, a Patópolis também, né? A cidade também vai mudando e tal.
Como é que é a trajetória do Tio Patinhas, afinal, cara? Ele começa naquela história que você falou, como é que ele começou a ganhar espaço, como é que foram as transformações dele durante esse período aí?
Ah, então, tem umas coisas bacanas, né? Porque o nome do Tio Patinhas em inglês é Uncle Scrooge. Lembra, sim, do velho Scrooge?
Que é um conto do Charles Dickens, né? Você vai ter, isso, aquela história do... Era Scrooge mesmo o nome do personagem, né? Do Dickens. E daí, porque pra quem, só pra lembrar, né? Natal, você tem o Scrooge, que é um milionário da cidade lá, que explora os trabalhadores e tal. E daí ele é visitado por três espíritos de Natal, né, na noite de Natal, porque ele não acredita no Natal. Ele diz que Natal é uma bobagem. E daí vamos mostrar pra ele o passado, o presente e o futuro. Daí ele descobre que estava tudo errado, que ele tem que amar as pessoas, acredita no Natal, sai no dia seguinte distribuindo dinheiro.
Mas é o Mukirana.
Mas ele era o Mukirana antes, né? Depois daquilo, não sei, dá a entender a história que ele muda.
Que ele muda.
Só que daí esse Scrooge dessa história do
Karl Barks?
Não, é do Charles Dickens, né?
Uh-huh.
Esse Scrooge da história do Dickens é que o Karl Barks vai pegar o nome e tomar pra colocar no...
No véio, que era avarento. Avarento, uhum, é a palavra que eu queria usar desde o começo do programa. Então, que o Tio Patinhas é o avarento,
sim,
né? O cara que quer o dinheiro só pra ter o dinheiro, né? Que não serve pra nada aquele dinheiro. Então, assim, no comecinho, lá no Natal das Montanhas, em 47, assim, o Tio Patinhas, ele é um velho malvado. Um velho avarento malvado. E a única coisa que ele vai fazer mal pro Pato Donald. Isso principalmente na primeira história, segunda e tal. Aí depois, ele acaba virando um aventureiro, junto com os sobrinhos.
Mas só pra gente ter uma ideia, assim, você tá falando isso, esse lance do velho malvado, de quanto a quanto tempo, quanto tempo que demora os personagens, assim, a galera começava a gostar dele,
então,
como é que é isso?
Então, ele é malvado enquanto ele não tem a revista própria, né? Que na hora que falaram, olha, esse personagem deu certo, vamos criar uma revista dele, ele não pode ser o antagonista. Ele tem que ser o protagonista, né?
E ele recebia cartas, o pessoal elogiava, o Tio Patinhas. Assim.
Então, o Karl Barks não recebia essas cartas, mas o pessoal
editor, né?
Da Western mandava, olha, esse personagem que você criou aí tá tendo muita, muito boa aceitação. Você podia fazer mais histórias dele. Daí o Karl Barks fala, pô, mas se ele for o antagonista o tempo inteiro, eu não posso ter ele como dono da revista. Então daí ele muda a personalidade dele. Daí o Tio Patinhas começa a ser um aventureiro.
A partir de quando que ele ganha as bancas, assim, sociais?
Ah, um ano depois que ele saiu. Então era mais ou menos em 48,
rápido,
49.
Né?
Bem rápido. Mas era o espírito. Ele tinha acabado de acabar a guerra, né? Uma série de coisas, assim. Então, tava no espírito dos quadrinhos, né? Lembra, o Superman vendia bem, todos os gibis vendiam bem e tal. E daí ele vira... Aí por causa disso, ele recebe a revista dele. Na hora que ele recebe a revista, ele deixa de ser um velho malvado e passa a ser um aventureiro. Ele e os sobrinhos vão se aventurar, né? Daí tem um monte de história muito legal, tanto no gibi do Pato Donald quanto no gibi que foi criado depois, Uncle Scrooge, né? O Tio Patinhas. E daí ele é, nesse, logo um pouquinho depois, ou meio concomitantemente, ele é o espírito do self-made man, o cara que se fez sozinho. O Tio Patinhas era pobre, ele foi pro Klondike cavar na corrida do ouro do Alasca. E lá ele ficou rico sendo muito trabalhador e muito avarento ao mesmo tempo. Então tem várias histórias que mostram lá o Tio Patinhas com a picareta na mão, pega uma pepita de ouro, enquanto os outros vão gastar no bar, ele guarda. Enquanto os outros vão comprar uma coisa melhor, ele guarda, assim... Vai indo, então ele é o self-made man.
E quando o cara escreve o Karl Barks, porque a gente já sabe que ele pegou do Dickens
o nome.
O nome, né? Isso a gente pode afirmar isso.
Sim,
aí, né?
Sim.
E essas histórias dele no Alasca, no Klondike, tem alguma referência literária? Assim,
tem, qualquer? National Geographic, a revista National Geographic. O Karl Barks, ele odiava viajar, odiava. Ele nunca saiu da casa dele pra escrever uma história. Então ele pegava, ele tinha assinatura, né, da National Geographic, e de vez em quando ele ia na biblioteca da cidade pra ver as coisas, pra ver os desenhos. Mas assim, ele fez história no Peru, ele fez história de esquimós, ele fez história na Ásia, ele fez história na China, e ele nunca saiu do celeiro dele.
que massa.
É, depois, massa, né?
Essa daí, essa parte da pesquisa das histórias é legal depois. Né?
Tudo na National Geographic. Bem legal, que daí ele via os cenários e, pô, ele faz uns cenários maravilhosos, né?
Não, e essa é outra coisa que a gente tem que falar, né? A gente tá falando hoje, por exemplo, quando a gente vai procurar referência de imagem pra fazer uma história em quadrinho, é fácil. Mais fácil do que era no século passado. Opa. Você hoje, você digita no Google, sei lá, Andes.
E tá lá,
né? O Peru, né? Você vai ter você consegue fazer uma coletânea de imagens, assim, muito boa pra você Mas a gente tá falando de uma época, sei lá, anos 40, anos 50... que as tuas referências eram bibliotecas, né, que era o
e revista.
Principal, e revista.
Ah.
E daí tem essa coisa ainda, né, eram matérias, assim, tinha uma seleção. A National Geographic, ela privilegiava muito a ideia da fotografia, né?
Ainda privilegia, né, porque a National Geographic ainda assim.
É bastante foto e tal, mas ainda assim, cara, você pega uma matéria, você vai ter lá na matéria, sei lá, vamos ser generoso, 10, 15 fotos dos Andes. É. Você tem que criar toda uma história a partir de 15 imagens só, né?
Não, mas então, mas o que o Karl Barks dizia é que ele já tinha a história na cabeça. Depois Sim. Ele ambientava aonde ele queria.
Ah.
Então a história já existia. Aí depois é que ele ambientava e tal, então era menos difícil isso. Mas enfim, voltando senão a gente se perde.
Sim.
Então ele é o self-made man que a partir do trabalho ele fica rico.
Sim.
Só que daí o Karl Barks, no final da trajetória dele com o Tio Patinhas, ele deixou de ser do Tio Patinhas ser esse cara. Então, na década de 70, 60, assim, né? No final da década de 60, 70 não, mas... Na década de 60, o Tio Patinhas vira o cara que é rico pela sorte.
Uhum.
Que ele tem a moedinha número 1. Ele cria a Maga Patalógica e tal, e daí não é mais o trabalho. Daí é a sorte. Então é porque o próprio Karl Barks já estava desiludido com a ideia de... Se eu trabalhar bem, eu vou ficar rico. Não vai, você vai ficar rico se tiver sorte. Né? Porque ele trabalhou a vida inteira, estava perto de se aposentar e não ficou rico. Então daí ele tira esse caráter do Tio Patinhas... eu sou rico porque eu trabalhei e porque eu mereço, e vira eu sou rico porque eu dei sorte de ter uma moedinha da sorte. Isso é bem a vida do cara que tá, né, transparecendo na obra.
Como é que é essa relação com a vida dele mesmo? Como é que tava a vida dele em paralelo?
Então, porque então? Ele tava ferrado, porque a ex-mulher dele tinha roubado todo o dinheiro dele, tinha pegado toda a grana dele.
Sim.
Aí ele tava tentando fazer uma nova vida com a Garé, que foi a mulher que ficou com ele o resto da vida, e aparentemente é uma mulher bem bacana. E ele ficou desacreditado desse sistema aí, ó, vou trabalhar e vou ficar rico. Não, não existe isso. O que existe é ficar rico pela sorte. E é isso que o Tio Patinhas passa daí depois no final das contas.
Entendi. E até então ele acreditava nessa coisa do trabalho. Cara, acreditava. Assim.
E ele acreditava também numa coisa importante que a gente já falou, mas só pra lembrar, da liberdade criativa, né? Morando longe, ele tinha uma liberdade criativa pra poder fazer o que quisesse. E ninguém incomodava ele. E o custo disso... era não saber que o gibi dele vendia mais e por isso ele não teve aumento. Então ele trocou dinheiro pela liberdade. É uma troca.
Quer dizer, trocou entre aspas, né? Porque ele não estava consciente dessa escolha, né?
Não, mas ele estava consciente de que ele, se ele estivesse mais perto da capital, ele podia negociar melhor. Só que ele falou que ele não queria negociar porque ele queria ficar em paz. Ele não queria carro barulhento. Se você olhar para Tópolis, ela é sempre caótica. Porque ele odeia cidades. Ele queria viver no sítio.
Sim.
Né? Com os bichos dele e tal. E daí, no final da carreira dele, ele acabou sendo pintor de quadros, cara. Porque a mulher dele, a Garé, que é a terceira mulher dele, era pintora. Ele falou, pinta aí, né? Desenhou a vida inteira, ele começou a pintar e tal. E um cara comprou e falou, nossa, que lindo. Pô, você podia, sei lá, fazer um negócio
patrono. Mas o que ele pintava? É, exatamente.
Então, ele pintava pessoas. Aí o cara falou, pô, mas você podia pintar o patrono. Ele pintou a capa, acho que do Vale Balaço, daquela historinha lá do Pato Donald no Vale Balaço, do xerife do Vale Balaço, e o cara ficou louco. E aquilo lá, nossa, vendeu que nem assim. O cara ficou louco e mostrou pra todo mundo e tal. E ele falou: opa! Opa! Tanto que hoje os quadros dele valem uma fortuna em leilão. Só que daí a Disney foi lá e falou: opa, você não pode fazer isso aí não.
Porque são os personagens.
Porque são os personagens e tal. Só que quando a Disney falou isso pra ele, ele já tinha embolsado uma fortuna. Porque vendeu muito bem os quadros.
Que coisa essa, né? Os caras não falaram pra ele a vida inteira que ele podia ter ganho mais, né? Pra não pagar mais. E quando ele começou a fazer uma coisa por conta...
Mas ele ganhou bastante dinheiro nos quadros, cara.
Não, mas...
Sustentou a aposentadoria dele inteira, sem ele precisar trabalhar. Né? Então, assim, ele morreu em 2000. De 1975, eu acho, até 2000, ou seja, 25 anos, só por esses quadros aí. Né? Então, mandou bem.
Sim.
Bom, aí... tem uma coisa que a gente precisa falar.
Ah, que seria o quê? Como o Pato Donald chega aqui no Brasil, né?
Que chega já... O Pato Donald chega aqui no Brasil antes, né? Mas ele fica forte na Editora Abril, né? Em 1950.
Peraí, ele chegou antes dos anos 50 aqui no Brasil?
Chegou.
Como é que foi?
Tinha...
Assim,
era? Mas assim, era muito... Tinha numa revista aqui, esparso, numa ali... Assim. Não tinha uma publicação efetiva.
Porque a história do Pato Donald mesmo, aqui no Brasil, ela se mistura com a história da Editora Abril, isso, né? Ele foi a primeira e mais... Cara, acho que ele foi a mais longa publicação, né, brasileira.
Sim, assim, não só brasileira. A mais longa publicação do Pato Donald no mundo é da Editora Abril.
Como é que é essa?
De 1950 até ano retrasado, 2018. Então pense, 68 anos de...
De revista.
De revista.
Eles ainda mantinham aquela contagem lá?
Que mantinham, criança, cara.
Número 2.500?
Mantinha. Putz, isso é muito legal. Eu tenho o Pato Donald de número 1, eu tenho uma... Não original, eu tenho uma...
Facsimile.
Facsimile. Mas o 2, o 3, o 4, 5, o 6 e o 7, eu tenho original, cara. É a coisa mais importante que tem na minha coleção.
Comprou onde? Como é que foi isso?
Comprei num sebo por R$1.
Por R$1?
R$1 cada um. O cara não sabia o que era. Aproveitei, numa época que não existia ainda...
Internet.
É, internet, deu um jeito. Mas enfim, daí hoje, essa coleção tá saindo pela Fantagraphics, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a Abril chegou a lançar, acho que, 10 volumes do Pato Donald. E daí parou, porque a Editora Abril entrou em concordata, que agora tem recuperação judicial. Que é uma pena, porque os álbuns da Fantagraphics são maravilhosos, cara. Não contente ter todas as histórias com o colorido original... Então assim, o paletó do Tipatias muda de cor, às vezes é verde, às vezes é vermelho, às vezes é marrom. E com um monte de extras, com gente comentando e tal, é bem bacana, bem legal mesmo. E assim, tomara que a nova editora, que é aquela, como é que é o nome? Culturama, traga esses álbuns também.
Essa Culturama começou a publicar agora, né?
É, começou a publicar agora e tá bem legal a publicação deles. Só que eles podiam pegar... Só que isso aí tem que negociar com a Fantagraphics. Não deve ser tão fácil, né?
Não sei. Uma negociação. Cara, eu não faço ideia.
Aí eu tô comprando norte-americano.
Tem coisas que a gente pensa, é difícil. Vai lá, é mais difícil ainda. Tem outras que são mais fáceis do que a gente pensava. Mas o interessante é que ainda tá rolando, né?
Tá.
E nos Estados Unidos eles ainda publicam um Donald assim?
Não. Não. Onde fazem o Pato Donald é na Holanda, na Dinamarca e na Itália. São os lugares que tem estúdios que produzem.
Sim.
Aqui não produzem mais, talvez voltem a produzir, né? Mas enfim. E daí, só pra gente acabar, a gente tem que terminar mais um.
Encerrar
este bloco.
O bloco falando das adaptações e releituras e DuckTales. Cara, é que assim, eu acho até que podia falar mais disso daí, né? Porque o desenho animado, ele foi lançado nos anos 80, isso, né? A galera que acompanhou, assim, né? Tipo, nossa, era nossa infância.
Sim,
assim,
sim.
Tinha musiquinha lá e tal, que era um barato.
Aí vem, assim, aí vem um furacão, vem emoção.
Então vem emoção. E agora, acho que foi 2014, 2015, começaram uma nova versão. Só que essa nova versão tá muito bem trabalhada, cara. Tipo assim, ela tem um lance da nostalgia e tal, mas eles fizeram, mas porque pra começar a nova versão tem o Peninha.
Puta, isso é sensacional.
Tá aí, eles trouxeram todo mundo. Aparece o Gastão, o Donald aparece, porque na versão original dos anos 80 era pouca gente, né? É, quer dizer, o Donald aparecia só no começo, daí ele sumia, daí dessa vez ele tá aí o tempo todo. É uma série.
É, acho que bacana. vale a pena a galera procurar o DuckTales.
Tem no Netflix, só que no Netflix presta atenção porque tem o quarto episódio da série, na verdade é o primeiro. Se você for assistir no Netflix, assista pelo quarto episódio, que eu não sei por que eles colocaram o episódio piloto como número 4.
Bom,
nesse Netflix, né?
Mas enfim, é isso aí, vamos ficando aqui dentro do bloco.
Próximo bloco, retomamos aí para concluir aí essa trajetória de Karl Barks e os patos. Até já, pessoal!
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.